Débora Nogueira e estamos começando o Pode Pecar, porque para evoluir requer conhecimento.
Olá, pecadores! E hoje, no sexto episódio da segunda temporada do podcast Pode Pecar, falaremos sobre o elitismo, sistema político que favorece uma minoria que detém de prestígio e poder, em detrimento de seus demais componentes. E para participar desta conversa, convidamos a jornalista e apaixonada por política, Vanessa Martina.
Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast incrível do Pode Pecar, aqui com a Débora. Vamos ver o que a gente consegue aqui levantar. É um tema super, eu fiquei bastante ansiosa, assim, né, para tratar desse tema, porque não é algo que a gente... Não é algo que a gente reflita, assim, no nosso cotidiano. Então, mas eu estou bem ansiosa aqui para ver o que, que a gente vai tirar, né? Quais as grandes conclusões dessa conversa.
Vamos começar te perguntando, o que é elitismo para você?
Olha, e hoje a gente está gravando aqui, é sexta-feira, e neste dia eu acho que a gente conseguiu ter uma imagem perfeita do elitismo. Eu moro em Jundiaí, que é interior de São Paulo, e é ao lado aqui de Valinhos. Valinhos é uma cidade próxima. E em Valinhos, um cidadão de bem, um homem branco, morador de um condomínio, ele humilhou um profissional, entregador de aplicativo, Autoboy, que estava ali, que estava fazendo o seu trabalho da melhor maneira, imaginamos. E aquilo é a própria definição do que é o elitismo. Este homem, dono da casa, que mora no condomínio, fez um gesto referente à cor da pele dele para dizer: você nunca vai ter isso aqui, você nunca vai ser branco, você nunca vai morar neste lugar onde eu moro, você tem inveja das pessoas que moram aqui. E começou a afrontar esse entregador, perguntando: quanto é que você ganha? 2.000? Quanto é que você tira aí? E até o jeito dele falar, ele fala num tom muito depreciativo: quanto é que você tira? 2.000 reais, não sei o quê, 3.000, quanto é que você tira? Para dizer, você nunca vai conseguir estar onde eu estou.
Né? Humilhando o rapaz.
Humilhando, sim, como numa posição, eu sou superior a você pela minha cor da pele, pela posição social que eu ocupo, pelo quanto eu ganho total. E muito sagazmente, esse rapaz, que se chama Matheus, ele disse: mas você tá aí porque você trabalhou? Ou porque você é herdeiro? Você ganhou do seu pai ou você conquistou? E de fato, agora a gente já sabe que esse cara, ele é herdeiro realmente, né? O pai dele tem ativos, empresas declaradas no valor de 3 milhões. Então, a soberba, eu acho, né? O elitismo brasileiro, e não só, mas vamos falar, eu acho que é interessante focar aqui, é exatamente isso. Uma posição que você tem, não por mérito, mas por uma conjunção de fatores culturais, sociais e históricos, te faz com que um grupo seleto, né, um grupo muito reduzido, se sinta superior aos estratos que vem ali abaixo, dentro da pirâmide social. E aí você tem não só as altas camadas, porque esse cara, ele não é a elite da elite, ele é uma classe média. A elite tá andando de helicóptero. Às vezes a gente não tem muito essa noção, né? Às vezes a gente acha que a pessoa, porque tem um carro legal, uma casa legal, ela é elite. Não, a elite anda de helicóptero, não anda,
então, já, né? Em particular.
Claro, a elite mora em mansão. A elite não pede aplicativo, gente, pelo amor de Deus. A elite mesmo, ela tem cozinheiro, ela tem o chefe que cozinha para ela. Então, essa classe média, ela emula esse sentimento elitista, mas não consegue ter a dimensão de que, numa escala, se a gente considerasse que isso é uma cadeia, né, a cadeia alimentar, ela tá para ser devorada pela elite. A elite vai engolir essa classe média. Mas ela se coloca como se ela estivesse devorando a classe mais trabalhadora, mais empobrecida, né? Então, assim, esse é o sentimento dessa visão elitista, né? Existe a elite, de fato, que é quem tem muito dinheiro, mas existe esse sentimento elitista, essa visão elitista, que, na verdade, é muito baseada em preconceito, estereótipo e uma vontade de dominação, né? De ter o domínio e o poder sobre o outro.
Como você acredita que o elitismo afeta a sociedade brasileira?
Nossa, isso é muito... Isso é muito, muito, muito abrangente, assim, e eu acho que é estrutural da sociedade brasileira, né? Porque a gente tem uma... Se a gente pensar, né, na questão de quando a gente conseguiu acabar com a escravização de pessoas no Brasil, 1888. O Brasil, a chegada dos portugueses, a gente tem como marco 1500. A gente tem mais de 300 anos, quase 400 anos de domínio em que determinadas pessoas, pelo tom de sua pele, sua posição social, elas eram donas. Donas. Elas tiravam a humanidade. A questão de você tirar a humanidade é de você determinar que o outro ser humano, ele é indigno de qualquer direito humano. Então, ele não tem direito a comer, a dormir, a beber água, que seja. Ele não tem direito humano, à saúde, a qualquer coisa que hoje, na modernidade, a gente considera essencial, fundamental. É 400 anos. Então, a gente tem a democracia aí... Democracia não, perdão. A gente tem aí a libertação, né? Há pouco mais de 100 anos, 140 anos, por aí. Então é muito pouco tempo. Durante a maior parte da nossa história, a gente foi tratado, né? E a gente, aqui eu me coloco enquanto mulher negra, a gente foi tratado como seres que não tinham a menor capacidade intelectual, que não tinham a menor capacidade de se expressar, voz política, não tinha nada. Quando isso acaba e a gente entra em processos aí democratizantes, vamos dizer assim, tem a República, e aí a gente vai tendo um processo dentro da política brasileira até chegar na democracia aí já nos anos, dando um salto gigante histórico. Quando a gente chega na democracia, a gente chegou até ela sem fazer nenhuma avaliação crítica a respeito do que foi vivenciado antes dela. Era como se a gente tivesse ali passado uma grande borracha sobre tudo o que vivemos até então para dizer, ok, agora somos democracia, agora está todo mundo igual e bola para frente. Só que nunca foi assim. Imagina que você pegou, escreveu a caneta e depois tentou apagar. Eu sou de uma época em que existia uma borracha que tinha dois lados, um azul e um vermelho.
Ah,
e aí se falava, era uma lenda urbana, se falava que aquela borracha apagava a caneta. Aquela borracha não apagava a caneta, o que ela fazia era rasgar o seu caderno. O que a gente fez foi isso. A gente pegou a borracha e rasgou o caderno. Então, um extrato dessa sociedade, ela é saudosista desse tempo, porque esse privilégio, gente, privilégio é um negócio que você não acaba com o privilégio, né? A pessoa que tem o privilégio, ela não quer perder o privilégio.
Jamais.
E aí tem muita discussão sobre isso. Dá também, assim, uma reflexão muito gigante sobre como perder o privilégio. A pessoa não vai perder o privilégio. Ela tem que fazer um esforço muito grande de entendimento para abrir mão disso. Só que, de repente, eles se viram ultrajados, né? Eles se viram sem. E não sei se eu tô falando, tá muito teórico, tá muito viajado, mas dando um exemplo prático. O extrato, né? A ideia de casa grande e senzala, ela hoje é mantida no Brasil quando a gente pensa em trabalhadores domésticos. Então, os trabalhadores domésticos, muitas vezes, não é sempre, obviamente, mas muitas vezes são colocados dentro desse mesmo padrão da senzala e os empregadores dentro dessa visão de casa grande. E aí como isso funciona? Esses funcionários não têm todos os direitos trabalhistas, têm sua humanidade também negada quando não pode se sentar à mesma mesa que o patrão, que não pode comer com os mesmos talheres, que não pode utilizar o mesmo banheiro. Agora eu pergunto, por que não pode utilizar o mesmo banheiro? O que um faz no banheiro, o outro também faz, né? Afinal, humanos. Mas é a tradução, é desenhando o que é o elitismo, é isso. É você ter elevador de serviço e elevador social. É você ter banheiro para empregada, quartinho da empregada. Gente, o quartinho da empregada, muitas vezes em apartamentos...
Não tem janela.
Não tem janela, exato.
Meu Deus, meu Deus.
Cabe uma cama, e uma cama que não
de
é uma
solteira.
Cama de 2 metros. Uma cama de solteiro, muito minúsculo. Cabe tipo uma cama, e talvez a pessoa consiga colocar um armarinho ali para colocar suas roupas, sabe? O banheiro de empregada nesses apartamentos. Quem já foi procurar apartamento em São Paulo, eu acho que você é do Rio, né?
Tô do Rio.
Mas Isso. Aqui em São Paulo, quando você procura apartamento no centro, apartamentos antigos, ainda dá para ver isso. Assim, tem um banheirinho de empregada. É um banheirinho que você cabe em pé, cabe espacinho ali para você pôr uma ducha e acabou. Mal você consegue pendurar sua roupa e sua toalha sem ser molhado, sabe? O banheiro dos patrões é suíte, obviamente. Então, essa é a tradução do elitismo. Quando você tem faculdades, universidades em que, enquanto pessoa negra, você pode até estar lá, mas você é sempre olhado com aquela desconfiança, com aquela coisa do que você está fazendo aqui. Aliás, essa sensação do que você está fazendo aqui é uma sensação compartilhada por essas pessoas desse estrato social mais baixo. Porque a gente sabe muito bem quando a gente entra nesses lugares em que a gente não é bem visto, não é bem quisto. É, seja uma faculdade, seja um restaurante mais chique, seja um mercado. Às vezes um mercado, às vezes você quer comprar uma coisa específica, entra no mercado mais chique. Você já sabe muito bem que aquele mercado não foi feito para você. Aqueles preços estão furtados ali, né? Das coisas que estão colocadas, coisas gourmet, às vezes. Aquilo ali não é para você. E todas as pessoas, e você também sabe, que aquilo não é para você. Então, o elitismo, ele tem essa camada, que é uma camada muito silenciosa. Porém, muito, muito feroz. E que é dilacerante, dilacerante para quem sofre do elitismo. E aí não é só para quem é negro ou para quem é indígena, ou sei lá, qualquer uma dos grupos minorizados, mas quem é pobre, quem não tem a mesma condição social, sente bastante isso. Às vezes pela maneira como se veste, às vezes pela maneira como se expressa, mas sabe muito bem quando está num espaço que não foi feito, que não é adequado para a sua classe social. Essa é a tradução do elitismo, na minha visão.
Tá, agora eu te convido a mudar o ângulo. Vamos refletir. Uhum. Você se considera parte da elite?
Uau, gente! Babado essa pergunta.
Lembrando
Nossa!
Todos os aspectos, inclusive o intelectual, tá? O qual você faz parte.
Isso é um tapa na cara, né? A autocrítica. Sim. Eu me considero, sim, parte da elite. E aí, vamos tentar aqui organizar a reflexão. Primeiro, na questão racial. Existe uma hierarquização do racismo e da violência com relação às pessoas negras. Existe uma escala silenciosa, ninguém fala disso abertamente, mas existe uma escala que a gente chama, teoricamente, de colorismo. Então, quanto mais perto você está dos tons mais escuros, né, mais perto do preto, maior a violência, maior o racismo que você sofre. Quanto mais claro você está aí dentro de uma escala de cores, você sofre menos violência, menos racismo.
É
Eu sou
caso.
Uma negra de pele clara. Então, o que a gente coloca assim, dentro, vou tentar traduzir também, mas a gente consegue chamar, entre aspas, negociar a branquitude. Então, existem espaços em que eu estou e que as pessoas olham para mim e falam: ah, mas você não é negra, né? Ah, não, mas você é branca. Ah, mas você é moreninha, morena, enfim. E vai tratando com vários eufemismos a questão da minha negritude, questionando a minha negritude em vários espaços. Porque eu não seria tão negra assim. Então, eu não sou tão negra assim para sofrer muitas violências, mas eu sou negra o suficiente para sofrer outras tantas. Então, como eu disse, quando você entra num espaço de elite, quando você entra num, seja elite intelectual, seja elite de fato, num restaurante mais caro, no mercado, enfim, N lugares que você pode entrar, as pessoas que sabem que são brancas também sabem que você não é branca, entendeu? Então, é isso, assim. Dentro dessa escala, de toda essa problemática, eu tenho muitos privilégios, que é aquilo que eu falei, né? O privilégio é muito difícil de você querer perdê-lo, mas a gente tem que fazer sempre essa autocrítica, essa reflexão, para saber o nosso lugar de fala, né? O nosso lugar enquanto pessoas que sofrem ou que praticam também certas violências. Então, dentro desse sentido, eu não sou da elite, né? Claro. Mas eu tenho alguns privilégios, só fazendo esse parênteses de qual é o meu lugar aqui dentro dessa conversa. Com relação econômica, sobre ser uma elite econômica, eu também estou numa posição muito confortável hoje, porque eu sou jornalista, formada já há bastante tempo, trabalho exercendo jornalismo também há, acho que, mais de 10 anos. Sim, mais de 10 anos. Então, eu estou hoje num extrato social de classe média. E isso é de muito privilégio, sabe? Porque exatamente. a maior parte das pessoas no Brasil, elas ganham um salário mínimo. E não é a minha realidade ganhar um salário mínimo e meio. Não. Então, eu consigo acessar bens de consumo. Eu consigo acessar, enfim, muitas benesses do capitalismo que as pessoas não conseguem. Então, aí existe também uma posição que é de... Não é a elite econômica. Eu não sou elite econômica. Eu sou uma classe trabalhadora, porque... Muitas vezes jornalista é uma raça complicada. O jornalista se coloca muitas vezes aí autocrítica, hoje é autocrítica. Se coloca muito próximo, né, da elite, porque tem muito acesso a poder, fala com político, fala com deputado, fala com advogado, fala com todo mundo e se sente parte, se sente igual. Mas a gente é assalariado, a gente é trabalhador. Então, muita gente não faz, muitos coleguinhas, sabe, se colocam dentro dessa elite que eu não concordo absolutamente. Mas eu sei que dentro do estrato social brasileiro, a minha posição é sim de um certo privilégio, né? Porque eu estou numa camada intermediária de uma classe média. E sobre elitismo intelectual, também eu estou dentro de uma elite, de uma considerada elite intelectual. Hoje eu faço mestrado na USP, que é a maior faculdade da América Latina. Eu me formei jornalista na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, também uma universidade pública. E eu estudei também no ensino médio em uma escola pública, mas uma escola muito boa, o ensino técnico. Escolas técnicas aqui em São Paulo costumam ser muito boas, ter um nível muito bom. Então, assim, eu tive uma educação privilegiada por vários fatores, né? Minha mãe, professora. Meus pais vêm de uma classe trabalhadora raiz, assim. Meu pai é operário, trabalhou no ABC aqui de São Paulo. Ele era gráfico, minha mãe professora de escola pública. Então, assim, aquela galera que deu um duro para pagar a educação dos filhos. Essa é a realidade dos meus pais. E eles conseguiram, né, viabilizar essa minha educação. E é isso. Hoje eu faço parte de uma elite intelectual, sim. Isso é importante também reconhecer. Acho que a pergunta era essa, né?
Que momento, em que aspecto da sua vida que você sentiu o elitismo mais presente? No acadêmico? No profissional? Principalmente porque você trabalha em um veículo onde detém o prestígio e o poder.
Ah, vamos ver. Voltando aí a essa minha condição, né? Enquanto mulher negra, dentro da faculdade, de uma faculdade pública, existe muito isso, né? De você saber qual é o seu lugar, você saber que você não pertence àquele mundo. Você começa a pertencer àquele mundo, mas é uma briga muito grande para você entrar nele, né? Porque você não é bem recepcionado. A gente, enquanto mulher negra, enquanto pessoas, homens também negros, mas a gente tem, na escala de opressão, a gente vai acumulando pontos, entre aspas. Então, assim, você é mulher, aí você é negra, aí você é periférica, aí você é filha de classe trabalhadora. Então, você vai acumulando opressões que vão determinando a maneira como você vai sendo tratada. Porque, obviamente, também uma pessoa negra que nasce numa família abastada já tem aí vários pontos à frente de nós que temos que correr diariamente atrás do nosso espaço, atrás da nossa condição. Nosso lugar ao sol, é matar um leão por dia. Então, assim, eu, enquanto jornalista, a questão do desprestígio é diário. A questão da dúvida a respeito da sua capacidade. Eu vou contar aqui uma anedota. Não vou citar nomes, me pedir aqui o direito de não citar nomes. Mas claro. Eu fui fazer uma entrevista com uma grande figura intelectual latino-americana, porque eu trabalho com a América Latina, estudo a questão da América Latina. E eu fui fazer essa entrevista com esse grande intelectual brilhante que eu sempre tive, assim, muita admiração. Ao chegar no local, havia uma pessoa que nos apresentava, né? Que dizia, olha, essa aqui é a Vanessa, vai falar com o senhor, como a gente combinou. E aí, então, essa pessoa que eu iria entrevistar olha e fala, mas não era um homem? E então, não é um homem. Eu mandei a mensagem pro senhor, a Vanessa e tal, beleza. Então, eu sou recepcionada. Ok. E aí, há o questionamento. Quanto tempo vai durar essa conversa? E aí eu falo, bom, eu querendo o máximo de tempo possível, né? 5 horas. Eu falo, bom, geralmente, né? 1 hora, 40 minutos. Aí ele fala, não, Não tem o que falar por tanto tempo. E eu penso, caramba, como não, gente? A América Latina é imensa, tá pegando fogo, é golpe. É, meu, é tudo nessa América Latina, como é que não tem pra falar tanto tempo? E eu falei, não, então tudo bem, se o senhor quiser fazer só meia hora, ok. E beleza, começamos a entrevista, eu tava gravando. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, muda o equipamento. E aí ele começou a dizer pra mim, uma pessoa que não é jornalista nem nada, começou a dizer pra mim como é que eu deveria posicionar o meu equipamento, como é que eu deveria fazer o meu trabalho. Claro que aí você tem que ter um jogo de cintura, né? E, bom,
muito, né?
Fiz ali, pra não criar naquele momento um clima. Coloquei ali a câmera do jeito que ele falou, arrumei, né? E, bom, começamos a conversa. Ele tinha me concedido 40 minutos e a gente ficou conversando, eu acho que, se não me engano, por 58 minutos cravados. E aí, quando chegou por volta dos 40 e pouco, eu falei, ah, mas tem mais uma questão? E depois, ah, mais uma, a última, eu prometo. E aí, terminamos com 58 minutos. E aí, quando terminou, eu disse, bom, gravamos por 58 minutos e, como o senhor viu, havia, né, assunto para tratar durante todo esse tempo. O que há por trás dessa história? Primeiro, uma questão, tipo, eu vou dar entrevista para essa pessoa e ela é mulher? A segunda, o que eu vou falar com você por tanto tempo? E não é só ele, já teve mulheres também que me trataram da mesma maneira, mas o que eu vou falar com você por tanto tempo? Não tem tanto assunto assim. E tipo, caramba, tudo é muito complexo. Há assunto para muito tempo de conversa, sabe? Por quê? Porque eu sei do que eu tô falando, porque eu pesquiso, trabalho com isso, então eu tenho assunto para tratar, porque eu tenho contexto histórico, porque eu tenho contexto político, econômico, então, enfim. Mas é isso, sabe? As pessoas, desde um ponto de vista do elitismo, seja por sua classe social, seja por sua posição intelectual, seja por sua cor de pele, já vem a outra pessoa e se coloca, no caso, né? Uma pessoa negra, cabelo colorido, toda... já coloca aí uma questão do tipo, acho que isso aqui não vai virar, sabe? Então é isso, assim, eu sinto o elitismo o tempo todo. O elitismo é o tempo todo, gente. Ainda mais é isso, assim, dentro das opressões que a gente vai colocando. E claro, né, conforme a gente vai conquistando espaços, vai melhorando, né? Porque você ou é apresentado por fulano que tem um prestígio, e aí a pessoa que te recebe já te trata de uma maneira melhor, ou ela acaba te conhecendo por outra via, então ela já sabe que você tem know-how para aquilo, sabe o que tá falando. As coisas vão mudando, mas a pergunta era se eu já senti o elitismo na vida. É o tempo todo. E aí, por fim, né, na última parte da questão, existe um comprometimento que a gente tem que ter, todas nós, todos que lutamos por um mundo melhor, que é de lutar contra isso. Então, eu me policio muito para que, em momentos em que eu estou numa situação de privilégio, seja por isso que eu falei, ou a pessoa já me conhece de outros eventos, outros carnavais, ou que alguém nos apresentou, outros trabalhos, e aí eu vejo que essa pessoa está exercendo um elitismo, tá sobre outra pessoa que é mais nova, porque tem também o etarismo, né? Uma questão, você é muito novo, não sabe? Então, ou porque a pessoa é nova, jovem na profissão, ou porque é negro, ou porque é mulher, ou porque, sei lá, né? Então, a gente tem que ter esse comprometimento de tentar sempre lutar contra e defender as pessoas que vêm atrás de nós, né? Aquela história de, tipo, eu tô em cima e eu vou ajudar a te puxar para você subir também. Nunca, jamais pisar na mão da pessoa, sabe? Que tem muito disso, obviamente, mas eu acho que a gente tem que ter esse comprometimento real, total, de ajudar a puxar o próximo e nunca, jamais pisar na mão do próximo, sabe?
Com certeza. Vamos abranger agora o Brasil, tá? Vamos fazer uma análise agora nacional. Como você acredita que o elitismo afeta a democracia brasileira?
Completamente. Quando você me disse o tema dessa conversa, a primeira coisa que me veio à mente foi esse livro que é A Elite do Atraso, do Gessé de Souza. Tô aqui com várias anotações ali. É uma leitura bem, bem interessante. Neste livro, que eu não vou entrar nem no mérito do livro e do que o Gessé propõe, mas eu acho que esse livro ele tem um grande mérito, que é ele conseguiu traduzir para uma elite branca, intelectual e às vezes financeira também, o que é a escravidão e o impacto que a escravização, né, de pessoas trouxe para a nossa cultura e para a nossa sociedade. E aí É cabal, assim, é fundamental, porque a nossa casta política, se a gente for analisar o Congresso, é uma maioria absurda de homens brancos. A gente vai, então, na escala de privilégios, a pessoa é homem branco de uma elite financeira, muitas vezes escolarizada com o ensino superior, empresário, hétero, cisgênero. Então, assim, entende? Todos os privilégios, a pessoa vai acumulando todos os privilégios possíveis e imagináveis. E aí chega um contexto político, histórico do Brasil, em que a gente tem ministro dizendo, ex-ministro hoje, né, que era o Weintraub, dizendo: eu não gosto de usar o termo indígena, não gosto da palavra. Isso é nojento, isso é escroto.
É, concordo.
Sabe? Escroto. E muitas vezes a gente não. Tem aí uma sutilidade, né? Muitas vezes a gente não consegue ter a dimensão do quanto isso é agressivo, porque ele não xingou, assim, ele não falou é um bando de FDP, não falou nada disso. Mas quando ele coloca nesses termos, é do tipo, essa coisa indígena não é gente, não é humano, não tem humanidade, não tem dignidade, eu não quero nem falar isso, porque é uma subclasse, subgênero. E é isso, a elite brasileira trata o restante da sociedade como subgênero. É essa pessoa, geralmente mulher, que eu posso tratar como um lixo dentro da minha casa, que eu posso dizer, não usa meu banheiro, não, não come com os meus talheres, não, de preferência, nem fala comigo, entendeu? De preferência, você entra aqui na minha casa, limpa. De preferência, você entra aqui na minha casa, você limpa a minha casa, você arruma todas as minhas coisas para eu me dar ao luxo de ter um trabalho aqui intelectualizado, para eu me dar o luxo de cuidar da minha vida. Você cuida dos meus filhos, cuida das minhas coisas. Mas de preferência, assim, na real, nem fala comigo. Mas para os outros, para fora, eu vou dizer que você é inclusive da minha família, que eu te trato maravilhosamente bem, que você até come a minha comida. Só que não na minha mesa. Você pode até comer, mas não na minha mesa. Claro, e não com os meus talheres. E assim, a Preta Rara, que é uma mulher... Gente, que mulher! Gente, é assim, eu sou fã. Então, quando ela faz aquele livro, né? Eu acho que é Eu, Empregada Doméstica, né? O nome do livro. E ela traz os relatos. Parece coisa, na moral, assim, parece coisa de 1800. Você fala, ah, não. Isso aqui é ficção, sabe? Sei lá, o pessoal tá inventando, tá exagerando, isso aqui é exagero. E aí, numa oportunidade que eu tava com algumas amigas que trabalham como domésticas, e num papo informal ali, a gente falando bobagem, dando risada, uma delas é diarista e ela tava explicando como é que ela já foi tratada. E assim, é absurdo. Desde situações do tipo... Ela tem que levar a marmita para o trabalho onde ela faz a comida. Pô, existe alguma lógica nisso? Você vai e cozinha, mas você não pode comer aquela comida, porque aquela comida é dos patrões. É aquele filme, né? Que Horas Ela Volta. Nossa, Que Horas Ela Volta é um retrato Perfeito. Maravilhoso do elitismo. Porque é a garota que é inferiorizada, porque é filha da empregada, que quer entrar na faculdade, que tem capacidade intelectual e prova que tem e consegue entrar, mas o tempo todo é tratada como... Ah, você não vai conseguir, né? Ah, isso não foi feito pra você, né?
Subestimada.
Ah, imagina. Totalmente subestimada, justamente. E, tipo, ela não pode comer determinadas coisas que tem na geladeira, ela não pode entrar na piscina, enfim, tem uma série de coisas que ela não pode fazer. Só que a mãe dela pode, né? Ficar lá sem ter direito a visitar a família, dormindo na casa do patrão. Então, assim, aliás, patroa, o termo patroa já é de um elitismo que eu não consigo dimensionar. Quando da morte do menino Miguel, em Pernambuco, que a gente tinha lá, ai, como é que era o nome da patroa? Que a gente, Sari, vou lembrar.
É Sari.
Sari Cortes. Corte Real. Sari Corte Real. Quando do caso dessa mulher, gente do céu, queria morrer. As manchetes dos portais eram assim: patroa da mãe do Miguel, patroa da mãe do Miguel falou não sei o quê. Gente,
ela não
patroa
tem nome,
é tipo
não...
dona.
Isso.
É tipo assim, sei lá, eu tenho
não
um gato.
Não se dirige a pessoa pelo nome dela, pela identidade dela.
Mas pela posse do que ela tem sobre a outra pessoa, da relação... Porque é difícil de achar que patrão é uma relação trabalhista, ok, né? Porque patroa, patroa vem com uma carga simbólica muito forte. Então você fala, patroa da mãe do Miguel. Caramba, é patroa, entendeu? Ela é quase dona daquilo. Então é tipo assim, se eu levo meu gato, minha gata no veterinário, eu sou a dona da gata. A gata não fala por si, a gata não... Pobre gata, entendeu? Se chamarem, o nome da minha gata é Ohana. Então se chamarem Ohana... É tipo, é a dona da Ohana que vai responder por ela. É basicamente isso. Então, a patroa da mãe do Miguel é quem pode dar a versão do que foi que aconteceu com o Miguel. É isso, é assim que a gente lida na política brasileira. Os políticos são a Sari Corte Real, porque são sempre nobres, sempre com sobrenome, né, Silva? Ninguém chama Silva. É sempre sobrenome super, hiper, consegue remontar. Outra coisa incrível isso. As pessoas conseguem remontar a sua árvore genealógica, sei lá, 50 gerações, né? Consegue saber que eram os vikings lá não sei da onde, que saíram, não sei que condição. Eu desafio aqui as pessoas negras a saberem a quarta geração. Quem era seu tataravô, entendeu? Eu não consigo saber. Eu tenho que ir não sei na onde, em Sergipe, para buscar em igreja... que eu nem sei se existe, se foi queimada ou não, para ver se lá vai ter o registro do meu avô, para saber quem eram os pais, para ir não sei na onde, de onde eles vieram, buscar. Ou seja, a gente não consegue chegar a quatro gerações. Outra tradução do que é esse elitismo, sabe? Apagaram o nosso passado completamente. Apagam. Aí borram com a borracha de verdade, não com a borracha azul, borracha mesmo. Apagam o nosso passado numa tentativa de tirar o nosso poder ancestral, sabe? A nossa resistência, a nossa luta, e toda a nossa força, essa força ancestral, a força que vem dos que nos antecederam, né? Ai, bem delicado isso.
Queria te agradecer muito pela entrevista, foi maravilhosa. Por mim, nós poderíamos ficar mais uma hora conversando, que teríamos assunto para isso.
Eu falo pra caramba.
Mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. E eu gostaria que, por favor, você deixasse o seu arroba no Instagram.
E agradeço muito o convite. Eu juro que eu fiquei muito insegura, que eu falei, gente, mas o que eu vou falar sobre elitismo? Fiquei muito de cara, assim, que eu falei, nossa, gente, não sei, não tenho ideia do que eu vou falar. Mas, sabe, assim, são reflexos. São reflexões muito importantes e coisas que perpassam a política. E eu acho que isso que é legal, né? É da política da esfera mais alta, mas também enquanto ser humano, enquanto indivíduo na sociedade, nos toca isso. Quão elitista eu sou, quanto eu me beneficio de um certo elitismo, né? Ah, enfim, obrigada. Enquanto ser humano, eu acho que foi bem edificante para mim. Essa conversa. Arroba vanessa.martina_.
O elitismo provém não da prosperidade ou de funções sociais específicas, mas de um vasto e complexo educacional e cultural, corpo de símbolos, inclusive de condutas, estilo de vestimenta, sotaque, atividades recreativas, rituais, cerimônias e de um punhado de outras características. O elitismo cultural, apesar da vasta cultura brasileira, também é um fator estruturante para a manutenção das desigualdades sociais que privilegiam etnias, classes sociais e regiões. E no próximo episódio falaremos de sexismo, preconceito ou discriminação baseado no gênero ou no sexo de uma pessoa. E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, @podepecar_com_demudo, e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima!